Rádio Fiscar Notícias.
Brasil tem pequena melhora no índice de desenvolvimento humano, mas segue estagnado no ranking global.
Bolsonaro volta a fazer fisioterapia no hospital.
Preso por suspeita de corrupção, Beto Richa, ex-governador do Paraná, fica calado em depoimento.
Operação das polícias civil e militar prende 21 suspeitos em São Carlos.
Após cotação recorde, dólar opera em queda.
USP promove atividades dentro do Setembro Amarelo.
Colóquio Internacional de Análise do Discurso reúne pesquisadores de todo o mundo em São Carlos.
Furacão Florence chega à Carolina do Norte, nos Estados Unidos.
Isso e mais, agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 38 minutos desta sexta-feira, dia 14 de setembro.
Nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias com o ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, o chamado IDH, que foi divulgado hoje pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a ONU. E o Brasil ficou estagnado. É o terceiro ano seguido que o país mantém a posição de número 79 nesse levantamento, que analisa a situação de 189 países. Para quem não sabe, o IDH ele vai de 0 a 1. E quanto maior a escala atingida, maior desenvolvido é o país, que tem como base indicadores de saúde, educação e renda. E nesse ano, o Brasil alcançou aí o IDH de 0,759. Com uma pequena melhora em relação ao IDH do ano passado, de apenas 0,001. Ou seja, na classificação da ONU, o Brasil segue aí no grupo dos países que têm um alto desenvolvimento humano.
A melhora do IDH brasileiro é percebida nos índices de saúde e renda. Já os números que dizem respeito à educação se mantiveram os mesmos. Desde 2015, o país está parado no levantamento que mede a expectativa dos anos de escolaridade dos cidadãos. A média de ano de estudo do brasileiro também é a mesma de 2016. Essa média representa o tempo de educação que a pessoa de 25 anos ou mais tem no país. Isto é, o indicador que é mais impactado pelas gerações anteriores. Já os anos esperados de escolaridade indicam a expectativa de estudo de uma criança que ingressa hoje no sistema de ensino. Ou seja, o brasileiro que se matricula atualmente numa escola deverá estudar em média 15,4 anos.
Outro item analisado para o levantamento do IDH é também a esperança de vida ao nascer. E a expectativa de vida dos brasileiros passou de 75 anos e meio em 2016 para 75,7 agora. Já a nossa renda nacional bruta, que é dimensionada em dólares no ranking, teve um salto de 13.730 dólares para 13.755. Mas a situação brasileira é pior mesmo quando se fala exclusivamente de desigualdade. O Brasil, em relação ao último índice, caiu 17 posições.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento também faz dois levantamentos para avaliar as disparidades e desigualdades entre homem e mulher. O Índice de Desenvolvimento de Gênero, que traz os mesmos indicadores do IDH com separação por sexo em 164 países, mostra que os brasileiros estão melhores na maioria dos indicadores no que diz respeito à saúde e ao estudo. O grande gargalo, porém, é a Rede Nacional Bruta per capita comparada dos homens. Apesar de as mulheres terem mais anos esperados de escolaridade e maior média de anos de estudo, 8 anos contra 7,7 nos homens, a renda nacional bruta per capita da mulher é 42,7% menor que a do homem. O índice de desigualdade de gênero, calculado em 160 países e focado na situação da mulher no país, coloca o Brasil na posição de número 94.
Outro indicador desse levantamento mostra ainda que uma mulher brasileira gasta hoje em dia, em média, 4,3 vezes mais do seu tempo em trabalhos domésticos e cuidados do que os homens. Ainda cerca de 13,3% do tempo delas é dedicado a essa atividade não remunerada, enquanto os homens gastam apenas cerca de 3,1% do tempo nessas mesmas atividades. Ainda é destacado no levantamento que as brasileiras ocupam hoje em dia 11,3% das cadeiras do Congresso Nacional. E esse resultado é o pior da América do Sul. E além disso, é ainda pior do que o país com menor IDH do mundo, que é o Níger, que conta com 17% das cadeiras no Congresso ocupada por mulheres.
Política. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, vai voltar a fazer fisioterapia e exercícios respiratórios, segundo informou o boletim médico divulgado hoje de manhã pelo Hospital Albert Einstein. Ele segue sem febre nem outros sinais de infecção. De acordo com o comunicado, o candidato permaneceu na unidade de terapia intensiva, abre aspas, em condições clínicas estáveis e sem sangramento ou outras complicações no período pós-operatório. Ele continua recebendo analgésicos para dor e segue em jejum oral, com alimentação endovenosa exclusiva.
Ontem à noite, Jair Bolsonaro agradeceu no Twitter as pessoas que se preocuparam com essa nova cirurgia dele e fizeram orações. Ele postou assim, abre aspas, tudo correu bem, graças a Deus e aos que estão cuidando de minha saúde e recuperação. Faxineiros, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeuta e médicos. Seguimos firme, disse ele. E que também disse que a sua equipe de campanha está unida. Ele postou que muita coisa vem sendo falada na tentativa de dividir a sua equipe e, consequentemente, enfraquecê-la. Não caiam nessa, disse Bolsonaro. Desde o início, sabíamos que a caminhada não seria fácil. Por isso, formamos um time sólido e preparado para a missão de mudar o Brasil. Não há divisão, afirmou o candidato nas redes sociais.
Segurança. E o ex-governador do Paraná, Beto Richa, não respondeu às perguntas do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado em Curitiba. Ele está preso suspeito de envolvimento em um esquema de superfaturamento de contratos para manutenção de estradas rurais para o pagamento de propina para agentes públicos.
Fernanda Richa, que é esposa de Beto e também está detida, foi chamada para depor logo após o marido sair da sala. Ela, que foi ouvida aí por mais de uma hora, negou participação nos crimes.
Beto Richa é considerado chefe da organização criminosa, que fraudou uma licitação de mais de 70 milhões em 2011, segundo as investigações. Fernanda Richa participava da lavagem de dinheiro desviado no esquema. O prazo da prisão temporária deles vence amanhã, mas pode ser prorrogada por mais 5 dias ou convertida para preventiva, que é quando não há prazo determinado para sair.
Por meio de sua assessoria de imprensa, Beto Richa negou as acusações. Ele afirmou que está sofrendo muito e que tem enfrentado com serenidade e confiança qualquer acusação. Já o advogado de Fernanda Richa disse que ela é inocente e que confia na justiça. E afirmou que Fernanda sempre esteve à disposição para contribuir com eficiência nas investigações, a que chamou de excessiva, inadequada e desnecessária.
Uma operação estadual das polícias civil e militar prendeu 21 pessoas em São Carlos. Segundo a Delegacia de Investigações Gerais, 18 suspeitos eram procurados pela justiça e outros 3 foram presos em flagrante por tráfico de drogas, uso de documento falso e violência doméstica. Essa operação ocorreu em todo o estado de São Paulo e resultou na prisão de 1.653 pessoas, segundo o balanço parcial divulgado pela Secretaria de Segurança Pública.
Economia.
E o dólar passou a operar em queda nessa sexta-feira depois de atingir R$ 4,21 na abertura da sessão de hoje, depois de ter batido o recorde do Plano Real. nas casas de câmbio. O dólar turismo, por sua vez, já é negociado acima de R$4,60 no cartão pré-pago. Isso representa que no acumulado do ano, a moeda dos Estados Unidos já tem uma valorização de mais de 26% em relação ao real, sendo que só no mês de setembro esse avanço foi aí de mais de 3%.
Saúde. E como parte da campanha Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio, uma série de atividades estão sendo promovidas no campus da USP aqui em São Carlos para abordar a nossa saúde mental, sempre sensibilizando e incentivando a busca por ajuda. A programação começou ontem, dia 13, e qualquer pessoa pode participar. Não precisa nem se inscrever. Tem palestra, mesas redondas, bate-papo, atividade física e até teatro.
É isso mesmo, para falar sobre essa programação do Setembro Amarelo, sobre a importância dessa iniciativa, a Luína Almeida conversou com a Emanuela Pape, que é assistente social do campus da USP aqui em São Carlos. Vamos ouvir a entrevista.
Emanuela, muito obrigada pela sua participação aqui no Rádio Fiscar Notícias. E vocês no campus São Carlos da USP estão promovendo uma semana de atividades referente ao Setembro Amarelo. Qual a importância de se falar sobre prevenção de suicídio?
Olá, ouvintes, agradeço a oportunidade para a gente poder divulgar aqui as nossas ações do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha mundial, né? Ela acontece aí por uma sugestão da própria Organização Mundial da Saúde, que aponta que os índices de suicídio entre jovens é a segunda maior causa, né, de morte entre os jovens. Então, ela vem aí com desse contexto mundial para essa campanha nacional, e aqui no nosso campus a gente entende a importância também de falar sobre esse tema, né? É um tema atual, falar sobre saúde mental. Então, por essa razão, a gente achou que mais do que um dia, um evento, que o mês todo merecia uma série de ações para a gente marcar esse mês e falar sobre a prevenção do suicídio e sobre a nossa saúde mental.
A gente, claro, vai falar aqui de toda a programação, mas eu queria saber de você antes, Emanuela. A gente fala de prevenção de suicídio, mas a gente está falando então de um contexto de saúde mental. Quais são as ações que antecedem, quais são as intervenções possíveis que antecedem o quadro mais grave, né, que é realmente a retirada da própria vida?
A gente entende que a saúde mental, ela compõe a nossa saúde como um todo, então a gente precisa trabalhar todos os aspectos da nossa vida, e para trabalhar principalmente no aspecto preventivo, né, para se fortalecer e para ter a nossa saúde mental preservada. Então a gente entende que uma série de atividades de estabelecimento de redes de apoio pode contribuir para a promoção da nossa qualidade de vida e da nossa saúde mental. Então, assim como o que nos faz adoecer são vários fatores, o que nos faz, né, o que nos promove bem-estar também é uma série de fatores. Então, a gente precisa estar bem em todos os aspectos da nossa vida, e por isso que uma série de atividades pode acontecer aí, né, ao longo, né, da nossa vida, para que a gente possa estar bem. Então, a gente tem essas atividades na área da cultura, da arte, na área do esporte, na área psicossocial também. Então, é um rol de atividades que pode contribuir para a promoção da nossa saúde, e sempre pensando que a prevenção é realmente o melhor caminho. Por isso que a gente, inclusive no nosso evento, coloca esse foco de quais são, né, os instrumentos que a gente pode utilizar para contribuir para a nossa qualidade de vida e para a nossa saúde.
Emanuela, então conta para nós quais são as atividades do Setembro Amarelo promovido pelo campus da USP em São Carlos.
É bacana falar que o nosso evento, ele tem uma série de parceiros do próprio campus, então a gente tem desde docentes, funcionários, alunos envolvidos. Então a gente pensou numa programação bem vasta para poder atingir todo o público. Domingo a gente tem a volta universitária com corrida e caminhada lá no campus 2 da USP, no Santa Gelina. É importante sempre frisar que o esporte, ele é uma atividade super importante para a promoção de qualidade de vida. Então essa corrida, ela faz parte das nossas atividades do Setembro Amarelo. Aí na próxima semana, na terça-feira, dia 18, às 19 horas, aqui no campus, a gente vai ter uma mesa redonda e um bate-papo para falar sobre saúde mental e suicídio. E na semana seguinte, nos dias 25, 26 e 27, nós vamos ter 3 atividades, meio-dia e meia, na hora do almoço, para facilitar a participação de todo mundo aí, entre, né, uma aula e outra, entre o trabalho. É, e essas atividades a gente vai abordar realmente o que pode contribuir para a nossa qualidade de vida e para a nossa saúde mental. Então, a gente vai falar sobre o papel das atividades de lazer e sobre a técnica de meditação, como ela pode contribuir para a nossa qualidade de vida. Essa atividade vai ser no dia 25, terça-feira. Na quarta-feira, no dia 26, a gente vai falar sobre o teatro, o afeto, a comunicação. Então, como a arte e o teatro pode contribuir para a promoção da saúde mental. E no dia 27, um bate-papo sobre esporte e saúde mental. Então, são 3 atividades, sempre meio-dia e meio, para poder falar aí sobre esses instrumentos que contribuem para a promoção da saúde.
E, Manuela, e quem pode participar dessas atividades?
Nosso foco aqui é para a comunidade, né, pensando nos estudantes, nos docentes, nos funcionários, mas ele é aberto para todo o público também. Então, a gente convida também o público da UFSCar, das outras universidades da cidade e o público da cidade como um todo. Acho que falar de saúde mental é importante para todo mundo, né? Então, algum momento a gente pode falar um pouco do contexto da universidade, mas eu acho que, no geral, a gente vai falar realmente como a gente pode trabalhar aí os elementos, as atividades e essas outras opções que a gente tem, esses aspectos da nossa vida que a gente precisa estar bem, desenvolver. Então, ele acaba atingindo todo um público, né? Então, ela é voltada para a comunidade como um todo, mas fica o nosso convite reforçado para os públicos e para a comunidade das universidades.
Emanuela, é necessário fazer algum tipo de inscrição prévia?
Não,
como
não,
que faz para participar?
O evento é aberto, então não tem inscrição prévia, é só vir nos horários das atividades. Hoje é a nossa palestra de abertura, 1h30 da tarde, aqui no Anfiteatro Jorge Caron, que é bem no centro do campus. Então a gente estende aí o convite para todo mundo, para os ouvintes da rádio. E aí, né, nesse local a gente está com a programação toda também fixada para divulgar as outras atividades que teremos. Então, realmente fica o convite aberto para estarem com a gente hoje, para participar das atividades da próxima semana e da semana seguinte também.
Emanuela, como você falou, nós estamos num contexto universitário. Aqui, uhum, São Carlos tem uma característica com 2 universidades que atraem pessoas do Brasil inteiro para, uhum, virem estudar na cidade. A minha pergunta é se o contexto da universidade, ela pode ser um potencializador ou pode criar vulnerabilidade na saúde mental.
A gente sabe que a questão da saúde mental, ela é multifatorial, então tem vários fatores que podem ser fatores de risco ou mesmo fatores de proteção, né? Então, acho que a universidade, ela tem esse poder, ela atua também dessa forma, né? Ela pode tanto contribuir, como dependendo do contexto que a gente está inserido, ela pode afetar, né, de forma prejudicial a nossa saúde mental. Então, por isso que é importante a gente discutir ela voltada aqui para o nosso contexto. A gente sabe que a questão do adoecimento e do sofrimento mental, ela atinge toda a sociedade, então é algo que marca, né, outras esferas da nossa vida, e a universidade, ela é um reflexo disso também. Ela não está alheia desse contexto maior, por isso que é importante a gente falar sobre isso aqui dentro, porque eu acho que a gente pode tanto promover e contribuir para a melhoria da saúde mental, ou dependendo das situações de estresse, né, das rotinas, enfim, da forma como a gente estabelece, né, o cotidiano aqui, ele pode contribuir de forma prejudicial. Por isso que é importante a gente falar sobre isso aqui dentro.
Emanuela, a gente tem muitos ouvintes que são da USP São Carlos, aqui a gente costuma se referir, né, do CAASO, uhum, que nos ouvem agora, que também a nossa programação fica disponível na internet para a pessoa ouvir como podcast. Se, uhum, a pessoa, apesar de todas as atividades, ela precisa conversar com alguém, ela sente que ela precisa de um atendimento mais individualizado, aí os alunos da USP, como faz, qual é a orientação?
Aqui no campus a gente tem o serviço social, que é uma unidade de atendimento para toda a comunidade, então para os funcionários, para os docentes, para os estudantes principalmente, que já nos conhecem, já nos tem como referência. Então, é um ponto de apoio, sim, para nos procurar, né? para a gente poder realizar um acolhimento, fazer um encaminhamento quando necessário. Então, é um espaço voltado aqui, né, para poder fazer o atendimento de toda a comunidade. Então, muitos alunos já nos conhecem, mas é sempre importante reforçar que o serviço social está aqui, né, para poder atender o aluno, a aluna que tiver interesse ou necessidade. Reforçar realmente a importância da gente falar sobre esse tema, né? O Setembro Amarelo é uma campanha que tem se difundido a cada ano. Esse é o primeiro ano aqui no campus que a gente faz essa série de atividades em conjunto aqui com várias unidades, então ficou um evento muito bacana. Então é importante marcar realmente esse mês, a gente falar sobre isso. E aí, por meio disso, outras ações com certeza podem acontecer, desmembrar, né? Então, por isso que é importante, né, a gente faz reforço o convite para que a comunidade esteja com a gente. E com certeza outras ações virão depois.
Emanuela, eu agradeço todas as informações e a sua participação aqui na Rádio Fiscar.
Obrigada, agradeço o espaço também.
Luína Almeida, para o Rádio Fiscar Notícias.
Tá aí, muito obrigada a Emanuele por nos atender e a Luína pela entrevista. E como a gente disse, essas atividades do Setembro Amarelo da USP começaram ontem com a palestra Universidade, o que te adoece? A Luína também esteve lá e conversou com os convidados da abertura das atividades, o Andrés Eduardo Antunes, que é coordenador do Escritório de Saúde Mental da USP e vice-diretor do Instituto de Psicologia, e com Jair Barbosa Neto, psiquiatra e docente aqui da UFSCar. Vamos ouvir.
Professor Andrés, como que você avalia essa iniciativa aqui do campus São Carlos da USP de promover um mês de atividades referente ao Setembro Amarelo?
É muito importante, né, para a saúde de todos poder enfrentar situações difíceis, temáticas difíceis, né, em toda uma unidade, ou seja, em toda a universidade o Setembro Amarelo. Diferente de São Paulo, que algumas unidades fazem essas atividades de Setembro Amarelo, mas não toda a universidade. Então, eu acho que o CAMP aqui está de parabéns.
E você poderia destacar algumas iniciativas que a USP promove em nível institucional em relação à saúde mental, ao bem-estar dos alunos e funcionários, todos que frequentam o campus?
Então, em São Paulo, a própria reitoria está começando com os escritórios de acolhimento ao bem-estar estudantil, né, que tem o escritório de carreiras, o escritório de atividades esportivas, o escritório de arte, cultura e design e o escritório de saúde mental. E a tentativa é de que no futuro também cada camp do interior tenha o seu próprio escritório. Então essas são uma das ações assim, necessárias, importantes que a universidade está iniciando. Então a gente precisa ter um pouquinho de paciência, tolerância, porque isso tende a crescer ao longo dos anos.
Durante a sua fala aqui no evento, você lembrou que a universidade também é um espaço para a gente aprender a cuidar. Qual seria, assim, os limites ou o equilíbrio entre o cuidar do outro que está numa crise e o próprio cuidar de si para não se deixar se envolver? É possível dar essa dica? Porque eu sei que muitos dos nossos ouvintes querem ajudar os amigos, mas também querem estar bem.
Exatamente. Tem muitas pessoas que querem ajudar e acabam se sensibilizando com o sofrimento do outro e chega um momento que fala assim, eu não vou dar conta. Mas aí, podendo levar essa pessoa para procurar ajuda, já é uma grande ação, uma ação terapêutica por si só. Ajudar o outro é poder ele mesmo procurar ajuda. E a pessoa ajudando, ela também se ajuda. Sempre na relação de ajuda, quem ajuda está profundamente se ajudando também.
E eu converso agora com o professor Jair Barbosa, médico psiquiatra, docente no DEMED, o Departamento de Medicina da UFSCar. Professor Jair, como que você avalia o evento aqui promovido pelo Campus São Carlos da USP?
Bom, a gente está nessa parceria com a USP já tem algum tempo, né? Acho que o evento, que é um evento para o Setembro Amarelo, especificamente, né? Parece uma abertura dos professores da USP e também dos estudantes, acho que tinha bastante estudante hoje, né? Para o tema, que eu acho que é um tema importante, foi um evento bom, acho que... Que é um evento para o Setembro Amarelo, especificamente, né? É importante a gente sempre poder falar sobre o assunto com os estudantes e com os professores e com os profissionais das universidades. A gente está nessa parceria com a USP já tem algum tempo, né? Acho que o evento é um movimento que vem acontecendo tanto aqui na USP quanto na UFSCar também, né? Então acho que é muito, muito bom poder ter essa abertura, né, dos profissionais e dos estudantes para a gente poder ter ações mais efetivas, né, de fomento, de promoção, prevenção e cuidado em saúde mental.
No âmbito agora da UFSCar, quais são as iniciativas da universidade em relação ao enfrentamento dessas questões de promoção de saúde mental?
Bom, a gente tem, basicamente, são três grandes linhas, né? Uma linha de extensão, uma linha de pesquisa e uma linha de políticas, né? Na linha de extensão, tem alguns projetos de extensão acontecendo para o fomento da saúde mental da comunidade da UFSCar. O que a gente sempre tem pensado é sempre na questão de envolver toda a comunidade da UFSCar. Então não é só para o estudante, ou só para os professores, ou só para os TAs, ou para os funcionários, né? Porque são ações para toda a comunidade. Basicamente, então, a gente tem algumas linhas, algumas frentes, né? Então uma frente para redução de danos, né? Uma frente para atuar nas questões relacionadas ao suicídio, tanto na prevenção quanto na pós-venção do suicídio. A gente tem algumas atividades de extensão que é de cuidar dos espaços da própria universidade, né? Então, de cuidar da ambiência e tudo mais. Uma frente para a construção de uma cartilha de saúde mental, né? Uma cartilha informativa.
As atividades como Tai Chi, como
um
grupo de meditação, que estão sempre...
Isso, então, essas atividades elas estão dentro do grupo da prevenção e pós-venção de suicídio. Então, são ações em conjunto com o DEAS e com a PROAS, né? E tem as ações, então, de política, que tem um grupo, uma comissão, né? Que está construindo uma política de saúde mental dentro da universidade. A gente teve uma reunião hoje, né? E agora nós vamos acionar todos os centros dos quatro campi da UFSCar. Então, para fazer uma consulta ampla para toda a comunidade da UFSCar sobre o que cada um pensaria sobre uma política de saúde mental para a universidade. E também tem um grupo, que é mais ou menos o mesmo grupo, que está atuando nas redes de atenção psicossocial dos municípios dos quatro campi. Então, assim, tem várias ações acontecendo no sentido de, basicamente, esses três eixos, né? Na promoção de saúde mental, na prevenção e no cuidado em saúde mental.
Professor Jair, quando a gente fala, então, de promoção de saúde mental, de prevenção ao suicídio, nesse mês que foi escolhido para essa campanha, o Setembro Amarelo, a gente também tem que falar em fortalecimento das redes.
Sim, então a gente pode pensar da promoção de saúde mental, na verdade da promoção de saúde, né, são ações mais amplas e que não necessariamente envolvem ações de saúde. Então podem ser ações, por exemplo, de melhorar o transporte para as pessoas para a universidade, ações para melhorar o acesso das pessoas a determinadas informações, enfim. Então as ações de promoção, elas não são necessariamente vinculadas à saúde especificamente, né? Então, e as questões de prevenção, aí elas já são mais específicas para questões de saúde. Por exemplo, se a gente está percebendo que uma determinada característica que acontece, né, das relações das pessoas dentro da universidade está fazendo as pessoas adoecerem, então a gente tem que, de alguma forma, atuar para que essas relações melhorem e que deixem de fazer as pessoas adoecer. Então isso já seriam as ações de prevenção. E daí tem as ações de cuidado, né, em saúde. Então a gente tem as ações de cuidado e aí a gente tem uma rede dentro da própria universidade, né, uma rede de cuidado que ela é representada pelo DEAS, e aí não só na saúde mental, mas ela é uma rede de cuidado em saúde, que envolve também a saúde mental. A própria USE, às vezes, a gente também usa como uma parte dessa rede para entrar o estudante. A gente não atende especificamente os alunos da UFSCar, mas a gente, né, recebe alguns estudantes lá e faz esse vínculo com o DEAS para o cuidado em saúde lá dentro da própria UFSCar. Uma questão, assim, a rede de atenção psicossocial, que a gente chama, né, a RAPS, né, a rede de atenção psicossocial, ela começa na atenção básica. Ela começaria nas unidades de saúde da família ou nas unidades básicas de saúde. Então a ideia de um grupo específico da UFSCar é fazer uma linha de cuidado que envolvesse, né, essa rede que já existe dentro da própria universidade em conexão com a rede de atenção psicossocial do município, né? Então isso envolveria as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde da família e também os CAPs, né? Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas ou também o Centro de Atenção Psicossocial Adulto. Então a ideia seria o fortalecimento dessa rede e uma construção, né, em conjunto de uma linha de cuidado. Então é como se a gente conseguisse em conjunto entre a universidade e as redes desses municípios construir um fluxo de como as pessoas que adoecem seriam cuidadas, né? E é isso não só os estudantes, mas também, né, sempre tendo em vista isso, né, não só os estudantes, mas também os profissionais, né, docentes e TAs e terceirizados, inclusive.
Pensando nos alunos que chegam todos os anos para realizar o sonho de cursar numa universidade pública, o que eu percebo é que as pessoas vêm muito focadas só no estudo. Mas para a gente ter uma vida completa, saudável, é necessário cuidar de outros aspectos também.
Com certeza. A gente, né, pensa nessa questão, né, biopsicossocial, né? A gente nunca pode deixar de levar em consideração todos os aspectos. Acho que é até melhor do que biopsicossocial, é biopsicossocial e espiritual, né? Todos esses aspectos precisam ser levados em conta para a gente ter uma vida saudável, né? Então, o estudante que vem aqui, ele vem, claro, com foco, acho que isso é super louvável e tudo mais, e chega aqui com, né, algumas dificuldades. Por exemplo, a maioria das pessoas é de fora da cidade, então eles vêm com, né, de uma experiência que já não, ou que deu certo, que não deu, mas enfim, que vem para cá, tendo que lidar com situações de vida que são novas na maioria das vezes, né? Ou muito, né, questões de vulnerabilidade. Acho que a UFSCar, ela tem também bastante as ações, né, afirmativas aqui da UFSCar, acho que são importantes, assim, né? A gente tem as vagas de cota e tudo mais, que eu acho que traz, né, são pessoas que não teriam acesso à universidade e que com certeza são pessoas que vêm de uma situação mais vulnerável do que as pessoas que não vinham da cota antigamente. E acho que isso também levanta uma questão que a própria universidade, trazendo essas pessoas, ela também precisa cuidar de algumas acessibilidades para essas próprias pessoas, né? Então, eu acho que esse talvez seja um novo desafio que vem junto com o fato de ter, né?
Professor, posso ajudar com o fato da faculdade ter se aberto e tornado mais diversa,
isso,
né?
Isso. Exatamente. Mas com essa diversidade trouxe, né, questões de vulnerabilidade que não existiam anteriormente, né, e que eu acho que vão ser cuidadas.
Tem sinais que a pessoa deva observar em si mesmo para ela procurar ajuda?
Uma dica importante é assim, saber o quanto que ela está sofrendo com aquilo, né? Então, se ela tem um sofrimento importante, independente da origem desse sofrimento ou da forma desse sofrimento, né? Então, se a pessoa tem algum tipo de, vamos dizer, uma preocupação, mas que essa preocupação gera um sofrimento absurdo. Então, acho que aí, né, é um dos indicativos de que ela precisa de ajuda. Ou então, o quanto que aquele problema que ela tem causa uma dificuldade na vida dela, né? Então, pode até ser que não gere tanto sofrimento, mas que gere uma dificuldade ou uma limitação, enfim, alguma questão no sentido de, por exemplo, não conseguir terminar as tarefas que ela precisaria terminar ou de não conseguir nem começar a fazer, enfim. Então, acho que dependendo da limitação das... Né, se ela tem alguma questão de saúde mental que traz uma limitação ou um sofrimento muito grande, é importante que ela procure ajuda.
As atividades promovidas pelo campus da USP em São Carlos continuam por todo o mês de setembro. Para mais informações, ligue 3373-8021. Luína Almeida, para o Rádio Fiscar Notícias.
Educação.
17 horas mais 9 minutos aqui na 95,3 FM e a gente fala de educação agora, pois termina hoje aqui na UFSCar o 5º Colóquio Internacional de Análise do Discurso, que promoveu ao longo dessa semana diversas mesas redondas, conferências com especialistas que vieram abordar aí as relações entre o discurso e a verdade, né, em diferentes campos. Assim como também as condições históricas de produção na mídia, na política e também no nosso cotidiano. E os cenários em que esses elementos se cruzam com protestos e manifestações sociais. As recentes noções de fake news também foram tratadas.
Organizado pelo Departamento de Letras da UFSCar, o evento trouxe nomes como o ilustre Roger Chatier, da Faculdade da França e da Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais de Paris. Chatier, para quem não sabe, se dedica à análise das transformações dos textos, dos mais cotidianos aos mais consagrados, dos mais antigos aos contemporâneos, assegurando que a história cumpra uma das suas funções fundamentais, que é iluminar o presente com interpretações do passado, de modo a nos permitir compreender as continuidades, bem como as descontinuidades que regem a nossa vida.
É isso mesmo, nas palavras desse grande pesquisador, os estudiosos dessa área encontram um aporte teórico fundamental e também a sustentação histórica incontornável, podemos dizer assim, para empreender aí as travessias previstas e também aquelas inesperadas nessa desafiadora aventura do estudo dos textos.
A jornalista Kelly Godoy esteve no evento e agora nos traz mais informações. Ela conversou com Vanice Sargentini, coordenadora do 5º Colóquio Internacional de Análise do Discurso, com o pesquisador francês Roger Chartier, com a professora de Portugal Maria Aldina Marques, docente da Universidade do Minho, e com Alisson Gramperti, estudante de Relações Públicas. Vamos ouvir.
Teatro Florestan Fernandes lotado por causa do 5º Colóquio Internacional de Análise do Discurso.
A análise do discurso é uma teoria, né, que nasce na França e já distribuída, né, há longo tempo aqui no Brasil, então há muitos pesquisadores no Brasil e aqui nós recebemos os grupos de pesquisa das diversas universidades brasileiras e do exterior. Então, professores, né, que vêm contar o que fizeram nos últimos 3 anos, esse coloque a cada 3 anos, que resultados chegaram com as pesquisas que desenvolveram.
Um dos convidados é o historiador e escritor francês, que tem vários livros publicados em português, Roger Chartier.
Trabalhou sobre a literatura, trabalhou sobre a sociologia, indiretamente trabalhos que se ligam com a educação, faz que no Brasil há muita gente interessada pelo entrecruzamento entre estas disciplinas. Como sou historiador da cultura escrita, a questão da escrita no Brasil, em todas estas disciplinas que mencionava, é absolutamente central. Daí uma recepção favorável aos trabalhos meus.
Chartier também falou da importância do tema desse ano, que envolve a verdade no momento de comunicação digital.
Como distinguir, particularmente no mundo digital, o que pode ser uma informação certa, comprovada e falsificação, que são manipulação ou propaganda. E se vê que, neste caso, o trabalho acadêmico, linguístico, estudo do discurso, história, encontra preocupação cívica e ética, porque, como sabemos, um perigo fundamental para a democracia é a falsificação e a manipulação.
A coordenadora do evento afirma que discutir o discurso e a verdade é fundamental.
É um tema bem da atualidade, né? Todos nós hoje estamos atrapalhados com isso, né? Em que acreditar, o que é a verdade, né? Como se produz e como se constrói a verdade. A verdade aqui está sendo problematizada para mostrar que há mais vontade de verdade do que uma verdade de fato. Então, como os discursos produzem verdades e como nós devemos desconfiar dessas, né? Então, ver as várias versões de verdade.
Uma das palestras foi a da pesquisadora portuguesa Maria Aldina Marques. Ela abordou como a verdade é construída pelos discursos. Quais mecanismos são usados para isso?
Estar aqui é muito bom pela oportunidade que tenho de contactar com uma comunidade de investigadores que não existe em Portugal. Portugal é pequeno, tem poucos investigadores, naturalmente, sobretudo nesta área, e por isso vir aqui é uma oportunidade maravilhosa de poder conhecer, de poder trocar impressões, de aprender com aquilo que trazem aqui, porque os encontros científicos têm isso de muito bom. Nós trazemos um bocadinho e recebemos imenso das comunicações dos colegas que cá vêm.
E teve estudante que também veio de longe. Alisson foi um deles.
Eu vim de Santa Maria, mas eu estudo em Frederico Westphalen, que é um campus da Universidade Federal de Santa Maria, que tem lá nessa cidade. Eu viajei para Santa Maria para pegar o ônibus e viajar até São Paulo e daí vim para São Carlos.
Quantas horas de viagem?
Foram 24 horas, se contar de Santa Maria para São Carlos, sem contar 4 horas de Frederico até Santa Maria.
O aluno de Relações Públicas fala sobre como é estar na UFSCar pela primeira vez.
É demais aqui, é um sonho estar aqui. Eu, como estou terminando já meu trabalho de conclusão de curso, eu pretendo continuar com mestrado e tudo mais, e aqui é um com certeza um alvo para mim vir tentar minha sorte para o mestrado.
Tá, então, muito obrigado a Kelly Godoy pelas informações. E, como vocês sabem, o professor Roger Chartier, inclusive, lançou o livro Do Palco à Página, publicar teatro e ler romances na época moderna, séculos 16 ao 18, que foi publicado pela Edufiscar, não é? A editora da UFSCar, durante o colóquio. Essa publicação traz análises que o historiador francês faz das travessias pelos quais os textos passam e que são aí um capítulo fundamental da história cultural, tanto da escrita como da leitura, para que a gente possa compreender as transformações e as variações de uso e de sentido que um texto em suas mais variadas itinerâncias pode apresentar.
Como o livro foca em textos de teatro, a obra parte do princípio de que, ao ultrapassar as fronteiras da cena para o manuscrito e do manuscrito para o impresso, e então ganhar a vida de novo nos palcos, tem-se a modificação da produção e difusão de textos. E quando os textos mudam de forma, a recepção também se altera, não é? Os textos continuam os mesmos, mas os seus leitores não. Então, os quatro ensaios que compõem o livro tratam de períodos, gêneros e públicos diferentes. De um lado, o teatro da primeira modernidade dos séculos 16 e 17, seus autores e espectadores. E do outro, o romance do século das luzes, o século 18, e seus respectivos leitores.
O Roger Chartier também esteve aqui nos estúdios da Rádio Fiscar e falou com exclusividade a Ronaldo Gomes. Foi uma honra receber esse pesquisador ilustre. Eles conversaram sobre o trabalho de críticos e historiadores literários que permitem nos aproximar dos textos que são lidos por nós, falaram como o mundo digital e os novos meios de transmissão são vistos pelos conceitos da análise do discurso e o que faz um leitor ser um bom leitor. A importância dos livros físicos e das bibliotecas, o risco corrido por eles e como formar um bom público leitor num país como o Brasil também estiveram em pauta nesse bate-papo que você ouve agora aqui na 95,3 FM.
Professor, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui batendo esse papo conosco.
Muito obrigado pelo seu convite.
E eu vou começar propondo algumas questões a partir do teu livro, tá? No livro, tu afirmas que há um mistério da obra de arte, da beleza absoluta, mas devemos nos aproximar o mais que possamos aos fatos que tornam possível esse mistério. Eu te pergunto, que mistério é esse, professor?
Bom, em primeiro lugar, é uma citação de Borges, em um prólogo que havia escrito para uma edição de uma tradução de Macbeth. E a ideia era que retomar isso, porque me parece definir bem o trabalho de um historiador, da literatura, de um crítico literário, entender como cada obra, cada texto está construído em relação com uma estética, com uma concepção da relação entre a ficção e a realidade, com um destinatário, um público que está esperado, com uma forma também de inscrição do texto. Pode ser lido, pode ser recitado, pode ser cantado, pode ter a forma de um manuscrito, ter a forma de um livro impresso. Tudo isso são fatos que não explicam, mas permitem de aproximar-se dos textos, particularmente literários, porque é o caso do livro que você mencionava, que é texto de teatro, texto de romance, e que é um conhecimento das condições históricas da escrita, da transmissão e da leitura, ou da recepção dos textos. E algumas vezes a história da literatura rechaçava esta aproximação, considerando que era uma forma de redução materialista ou sociológica ou histórica da obra. E de aí a ideia que havia como algo sagrado na obra literária e que estava profanado pelos que desenvolvia toda esta estratégia de conhecimento. Alors, de aí, para mim, a surpresa da citação de Borges, porque reconhecer ele, tudo isso, ello desta idea que a literatura se inscreve em condições de possibilidade e em forma de transmissão. Mas isso não significa que vamos a reduzir a obra e o texto a todas estas condições de possibilidade. É o que vou querer dizer com o mistério, algo do irredutível, do poético no texto, como se era o limite de todas estas condições de possibilidade que a prática histórica pode analisar quando se encontra ao que finalmente é mais além de qualquer palavra.
Te faço ainda uma segunda questão. Em relação à ideia de que obras, os discursos só existem quando se tornam realidades físicas inscritas sobre as páginas de um livro, transmitidas por uma voz que lê ou narra, declama num palco de teatro. Aí eu te pergunto, como relacionar o palco, o teatro, a narrativa, com o mundo virtual e os seus recursos, como nós temos hoje, neste início do século XXI?
Sim, você tem razão. Parece um desafio forte a esta maneira de pensar as obras, que nunca separa o conteúdo retórico, poético, narrativo, demonstrativo dos textos de sua da materialidade de sua inscrição sobre as páginas de um livro, entre os artigos de uma revista, uma forma particular de transmissão oral. Me parece que é uma maneira de pensar a materialidade do texto e a textualidade dos objetos que pode produzir o instrumento de análise. Mas isso, evidentemente, é num mundo no qual não havia como uma relação estreita, indestrutível, entre um texto particular e o livro que transmitia este texto, ou entre este texto particular e uma representação teatral deste texto. E como você sugere, o mundo digital está como uma ruptura com isso, porque no mundo digital, pelo menos se pensamos a forma de inscrição dos textos, o que a materialidade é a materialidade do smartphone, da tableta, do computador, não a materialidade do texto. Esta materialidade do livro ha desaparecido neste mundo. E uma distância se estabelece entre o veículo, a tela, qualquer que seja, seu tamanho, sua forma, e o que esta tela recebe, que são o texto que quer ler um leitor, o texto que este leitor transformado em escritor quer escrever. E desta maneira, a questão da materialidade podia parecer ultrapassada. Não é completamente verdadeiro, me parece, por duas razões. A primeira razão é que o mundo digital é um mundo muito material. E que se a gente deve comprar um computador, realizamos que é um mundo material. Se fala da imaterialidade do digital, forma de comunicação e transmissão, talvez. Então, há uma materialidade e que permitiria estudar que a diferença quando se lê um texto eletrônico frente a um computador, a um smartphone, a uma tablet. Outra dimensão da materialidade do texto, que não é a materialidade de seu suporte, mas que é a forma de inscrição do texto. E a forma de inscrição do texto sobre o frente, não sei, a tela, tem sua lógica. E tem sua peculiaridade que podemos comparar e diferenciar da forma de inscrição sobre um texto manuscrito ou de um livro impresso. E desta maneira, analisar que implica para a leitura do texto sua forma digital e pertencer ao mesmo horizonte de pesquisa ou de investigação. Um exemplo, no livro impresso, nenhum leitor está obrigado de ler todas as páginas do livro. Bom, no entanto, se lê um fragmento em um livro impresso, a materialidade do objeto impõe ao leitor uma percepção quase inconsciente, mas imediata, da importância da obra. Se é de 20 páginas ou de 800, implica imediatamente se escolher um passagem particular, uma sentença, um parágrafo, uma parte, de localizar este passagem particular dentro da arquitetura, uhum, da demonstração ou da narração. E então há uma contextualização quase produzida pela materialidade. Como sabemos todos, frente a uma tela, os fragmentos não se remitem comodamente ou não precisa estar remitido, uhum, à totalidade da qual é fragmento. Ninguém deve conhecer a totalidade de banco de dados para utilizar dado. E isso se aplica também aos livros no sentido de discurso que tem uma arquitetura. E de aí uma autonomia, independência do fragmento que vai adquirir uma existência em si mesmo, sem relação com o papel que desempenhava na totalidade do discurso. Alors, pode ser muito positivo para, evidentemente, encontrar dados, fragmentos imediatamente. Pode ser problemático quando se lê desta maneira obras que foram concebidas em uma outra lógica. E para Balzac, por párrafo a este momento da narração, não era arbitrário. Tinha sentido. Alors, o leitor pode extrair este párrafo, mas sabendo no livro impresso onde fica. Na frente na tela, não. Desta maneira, há uma materialidade do texto digital e que implica estudo do efeito que produz, sobretanto a produção dos textos, porque há alguns escritores mais jovens que tentam de aproveitar isso, uhum, e de pensar uma obra como uma série de fragmentos juxtapostos, associados, separados, uma nova forma de criação estética, e também para os leitores, como se apoderam desta estrutura fragmentada através de uma leitura geralmente segmentada, e perigo pode implicar esta maneira de ler quando se aplica às ilusões perdidas ou às memórias póstumas de Brás Cubas.
Perfeito. Professor, partindo da ideia de que cada leitor podia sucessivamente ser um leitor intensivo ou extensivo, absorto ou desenvolto, estudioso ou divertido. Chartier, 2002, página 109, entre aspas a citação. O que torna o leitor um bom leitor? Isto é, alguém que compreende a obra escrita em seu próprio contexto de origem e que consegue interpretar essa obra no seu próprio contexto, no seu próprio mundo da vida enquanto leitor.
Sim, é uma observação muito aguda, porque, por um lado, o ponto de reflexão era que os historiadores, particularmente alemães, haviam descrito a transformação da leitura no século XVIII, uhum, como o deslocamento desde uma leitura intensiva. O leitor leia poucos textos, releiam, sabiam de memória os textos, havia uma forte relação de autoridade do texto, uhum, quase modelo sagrado religioso de leitura. E para eles, o século XVIII era uma transformação deste modelo, uma leitura extensiva, porque havia multiplicação, uhum, dos livros, havia multiplicação de textos impressos que não são livros, periódicos, gazetas, uhum, panfletos, libelos, e havia uma relação mais distanciada, mais desenvolta em relação, uhum, com o que se leia. E haviam pensado que era uma revolução da leitura de passar de um modelo a outro. Há um peso de verdade nisso, com algumas matizes, por exemplo, no século XVIII, que o romance de Richardson, comentado por Diderot, que, uh-huh, evocou no livro, que suporta o mesmo tipo de leitura intensiva como anteriormente os textos religiosos. O leitor de Richardson, de Rousseau, de Goethe, lia, releia, sabia um passagem inteiramente de coro, se projetava no texto, recebia o texto na mente, o texto se transformava em guia para a vida. Então, se pode dizer que há uma leitura particularmente intensiva, mm-hmm, no tempo da Revolução supostamente extensiva. Era uma maneira de corrigir um pouco o diagnóstico. o que se ficava e o que ha lido você era que para os leitores mais bem letrados, o século XVIII tinha toda uma série de possibilidades. Podia ser extensivo, e como dizia, pensando em Diderot, podia ser irônico ou divertido, e ao mesmo tempo estudioso e sábio. Então havia como uma possibilidade de ter várias modalidades de leitura do mesmo texto, ou de vários textos, diferentes textos, como uma que seria finalmente uma definição possível da revolução da leitura. Alors, aplicando, como você sugere, ao mundo contemporâneo, acho que sua observação é fundamental em relação com a primeira discussão que hemos tido. Efectivamente, um leitor que seria um leitor denso, intenso e extensivo, seria um leitor que, como dizia Borges, podia entrar nos fatos que han feito possível o texto que lê. E não é a mesma coisa se lê Homero, Machado de Assis ou Humberto Eco, mas de ter um conhecimento, um saber das transformações que han conduzido desde a antiguidade ao mundo da invenção da literatura ao século XVIII e a modernidade. Alors, em este sentido, poderia ser um leitor que capaz de inscrever o texto no seu contexto de origem. Mas sabe se é um crítico literário ou um historiador, não é a razão por a qual está lendo. Está lendo porque o texto produz um efeito sobre sua compreensão do mundo no qual vive, que é o mundo contemporâneo. E desta maneira, a interpretação é de utilizar estas leituras clássicas, canônicas, ou menos clássicas, ou menos canônicas, como um instrumento de compreensão do presente. Me parece que algumas vezes se associam estas duas dimensões. Estudo também o teatro de Shakespeare, alguns elementos do teatro de Shakespeare no texto. Quando a gente vai a ver uma representação de Shakespeare ou bem lê uma obra de Shakespeare, é em relação com o que esta obra pode significar hoje, em termos de sentimentos, o poder, desejos, sonhos, despotismos, carisma, tudo isso tem, e os diretores de teatro sabem e fazem que a representação seja pertinente, relevante para o presente. Mas, se o leitor sabe algo de condições nas quais Shakespeare ha escrito esta obra, da distância na forma da representação, de deciframento de alusões, ou de conhecimento de algumas realidades históricas que estão na obra, me parece que pode associar-se para um grande proveito, um mínimo de conhecimento histórico e a aplicação, como se dizia no século XVIII, do texto ao presente. De esta maneira, não se deve, como algumas vezes, criar uma oposição. A gente que defende a historicidade do texto e que está absolutamente irritado frente às postas em escena que provocam, transformam, deslocam. E agora, a gente que pensa que Shakespeare é um escritor contemporâneo e que não se deve pensar que há uma todo o que ha plasmado a obra pertence ao século XVII e que não é contraditório com a presença contemporânea. Talvez seria uma definição das obras canônicas, não a partir do repertório escolar ou de literatura nacional, mas obras que são capazes disso, de estar profundamente inscrita. E talvez não a pesar de, mas porque esta existência no seu tempo tem a capacidade de estar de todos os tempos. Também um mistério. mistério de Borges, de caso de Don Quixote, e muitas obras no tema. Claro. Han desaparecido com seu tempo. Podiam ter muito sucesso, mas não tinham esta capacidade misteriosa de assegurar sua presença em qualquer tempo para qualquer público.
Professor, considerando as transformações técnicas que propiciaram o mundo dos livros em PDF, qual a importância e o lugar do livro como objeto físico? No limite, eu estou perguntando se os PDFs poderão substituir os livros enquanto objetos físicos.
Espero que não, em relação com a pergunta prévia, porque é uma forma de historicidade. Isto não é somente as regras retóricas ou poéticas de seu tempo, é sua forma material. A forma através da qual os leitores do passado han lido. Uhum. Há múltiplas formas de inscrição do texto, se pensamos os romancistas do século XIX. A gente ha lido em forma de folhetim, em forma de fascículos, de livro que corresponde à obra, de obra com outras obras do mesmo gênero em um livro, toda uma série de encarnações históricas. E desta maneira, saber ter a possibilidade de uma relação com esta história das obras através de suas formas lidas por os leitores de seu tempo de aparição ou depois, ao decorrer do tempo, é algo que não deveríamos perder. Inclusive, sim, evidentemente, quem poderia discutir a possibilidade imensa, aberta pela possibilidade de ler o texto de uma maneira digital, sem necessariamente ir numa biblioteca, e de uma maneira quase mais imediata na vida cotidiana. Então, a articulação entre as duas formas seria como, finalmente, exemplo da articulação que hemos discutido quanto à obra na sua história e à obra no presente. O problema é que este desejo, hoje não posso dizer que necessariamente será a realidade. Muitos desejos nunca se realizam, sabemos. Por quê? Porque, por um lado, sim, há um elemento que podia dar confiança, que até agora, no mercado do livro, os PDF, os livros em forma eletrônica, representam em todos os países do mundo, salvo os Estados Unidos, e Grande Bretanha, por uma parte, mas geralmente toda a Europa, Brasil, 7-8% da totalidade do mercado do livro. 95% dos livros lidos, quando são comprados, são livros da forma impressa. Parece que resiste. E quando Humberto Eco pensava que o livro vai resistir, o livro na forma impressa, podia apoiar-se sobre esta estatística. Frente a isso, há outros diagnósticos que são menos favoráveis à ideia desta coexistência. Lo vemos bem com os jornais. Grandes jornais nos Estados Unidos han suprimido, parado sua edição imprensa. Por outro lado, as livrarias, não necessariamente no Brasil, mas na Europa, as livrarias desaparecem. E em relação com o fato que a gente quer comprar livros impressos, mas o fazem através de um comércio digital. E, finalmente, você ha visto que há bibliotecas que têm a tentação de comunicar somente uma reprodução digital de um livro que permite, evidentemente, de vaziar os armazéns da biblioteca e de reutilizar os espaços. Tudo isso não vai no sentido de manter uma presença do livro impresso, como você dizia, e tem algo mais perigoso que é a consequência e a causa disso, de pensar que existe uma equivalência. Por que publicar um jornal impresso se existe a possibilidade de ler de maneira digital? Por que conservar ou comunicar livros do passado se numa biblioteca, se a gente pode ler frente a uma tela na sua casa? E por que conservar livraria se todas as formas do comércio digital permitem comprar os livros? Esta ideia, que parece simples, evidente, não é evidente, porque não é o mesmo tipo de leitura que implica, ou o mesmo tipo de prática que implica uma situação a outra. Estar na uma biblioteca não é a experiência de comprar com Amazon, porque estar na biblioteca é como uma viagem entre continentes de livros. E você pode entrar para comprar um livro de história e sair com um livro de poesia. Então, há uma ideia da viagem através do espaço. Mas esta ideia é também a ideia que você pode aplicar à revista ou ao jornal. O leitor está como um navegante ou como um viajante no espaço da página, na totalidade da revista. Ler um texto do século XVI na sua edição original não é a mesma experiência que ler este texto frente à tela. Todos estão legítimas, úteis. Não estou aqui dizendo algo para a nostalgia de um passado perdido por jamais. Não, mas a consciência que não são experiências idênticas. E se vê através das metáforas. Tudo o que é dito são metáforas da viagem. E de aí o leitor como viajante, o leitor como peregrino, não se aplica ao mundo digital isso. O mundo digital é um mundo de uma arquitetura mais lógica. O leitor é mais cibernético, vai do tema ao tópico, à rúbrica, à palavra-chave. São dois ordens diferentes. Alors, conclusão, se a gente podia entender as instituições estatais, universitárias, e se os leitores do mundo digital podiam entender isso, que não existe equivalência, há uma possibilidade que esta consciência possa manter uma forma de coexistência entre várias formas de inscrição da escrita ou da imagem, mas que não correspondem aos mesmos dispositivos mentais, aos mesmos desejos de conhecimento ou de prazer. Então, é um pouco uma conclusão, sem conclusão, que estou afirmando, mas como vocês sabem, os historiadores foram terríveis profetas e sempre se equivocaram.
Muito bom. Professor, essas primeiras quatro questões, eu dialoguei com o professor Chartier, autor do livro. Agora, eu quero fazer uma pergunta para o professor Chartier, porque, pelo que eu vi, nós temos aqui no Brasil o prazer da tua presença já de uma longa data, ou seja, você é nosso conhecido, certo? E você, obviamente, conhece um pouco da realidade brasileira e etc. A minha pergunta seria no seguinte sentido, ao professor Chartier: como formar um bom público leitor neste jovem século XXI, sobretudo em países que têm uma história sui generis, como o Brasil?
Em primeiro lugar, quem deve fazer assumir esta tarefa de formação? Evidentemente a escola, mas não somente a escola. Pode ser também um papel desempenhado pelas bibliotecas ou pelas mídias, por exemplo, com excelentes programas de rádio. Perfeito. Então, há uma primeira questão. Geralmente, a gente responde à escola, mas talvez pedir um pouco demais à escola. Uma vez talvez como uma consequência de tudo o que hemos discutido. Por um lado, aproveitar o mundo digital, porque os alunos antes da escolarização são já no mundo digital. E durante muito tempo se pensava de uma nova forma de analfabetismo que seria gente no mundo digital e outros que não podem ter acesso. Vemos hoje, por várias razões, que há uma universalização e que entre países ou dentro de um mesmo país, entre classes sociais, podem todavia existir diferença, mas não de maneira absoluta e que se reduzem cada dia. E, então, todas as instituições que hemos mencionado devem considerar isso. Os jovens são digital natives, vão nascer mais e mais em um mundo já digitalizado. E que é importante de compreender, porque este mundo digitalizado não é somente um mundo que hemos discutido, não é um mundo da publicação de Shakespeare, ou de Balzac, ou de um livro de história. É um mundo de cada momento, de cada dia de cada indivíduo, porque a digitalização, tanto das, hemos visto, práticas comerciais, é a digitalização de todas as relações com as instituições, administrações, poderes, que exigem preencher formulários digitais, a digitalização da relação entre os indivíduos, com todos os meios de comunicação, desde Facebook até Twitter, e uma digitalização mais além dos conceitos mesmos, amizades. Não é a mesma coisa de ter 20 mil amigos e 4. Identidade, que no mundo digital, ainda mais que no mundo anterior, pode ser demultiplicada, escondida, exibida, todas estas formas que vemos, privacidade, que perde quase um sentido, enfim, todas as noções filosóficas ou fenomenológicas se encontram transformadas pela sua nova presença na rede digital. Então, isso é o ponto de partida. O bom leitor é já um leitor que está totalmente inscrito neste mundo. Alors, que podemos fazer para que seja bom e não enganado? Porque tudo que é descrito tem seus riscos. E se há uma discussão e um colóquio aqui sobre o conceito de verdade, e porque é uma categoria que também está transformada, e neste caso, em perigo, neste mundo no qual os instrumentos que permitiam distinguir no mundo impresso com um certo grau de probabilidade o que era uma informação controlada e certificada e o que era falsificação, erros, desaparecer. E vemos a força de fatos alternativos, de fatos alternativos são diretamente, é diretamente dependente disso. Então, considerando isso, para que o leitor seja um bom leitor, se deve, por um lado, transmitir o conhecimento necessário para evitar os perigos do mundo digital. E se deve aprender o mundo digital como se aprendia alfabeto ou latim. E, em segundo lugar, de manter toda uma presença histórica na pedagogia, ou nos mídias, ou nas bibliotecas, com a presença dos objetos do passado, todavia presente, porque se se aceita a ideia que não há equivalência, você pode ler por razões diferentes, momentos diferentes e práticas diferentes, mesmo entre aspas texto, em uma forma ou outra. E a tentação é, evidentemente, de pensar que, porque está já tão onipotente o mundo digital, que finalmente deve ser. E não, me parece que todos os esforços hoje não são de por computadora na classe, como era o tema dos anos 70, 80, 90, e agora avesso, e de por um livro impresso, como um objeto particularmente estranho no mundo digital dos alunos. E se se faz assim, o leitor pode ser um bom leitor porque tem consciência do passado, e, por outro lado, aproveita de maneira útil, proveitosa, o mundo digital no qual nasceu.
Professor, e eu te agradeço mais uma vez pelo aceite do nosso convite. Foi um prazer bater esse papo contigo.
Prazer compartilhado. Obrigado.
Tá aí, você ouviu Ronaldo Gomes entrevistando o professor francês Roger Chatier. Uma honra para a Rádio Fiscar poder veicular um bate-papo com este ilustre pesquisador. E tem mais informações lá na TV Fiscar. É só acessar o facebook.com/TV Fiscar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
Internacional.
17 horas mais 49 minutos, nós vamos chegando ao fim dessa edição do Rádio Fiscar Notícias, mas antes de terminar, uma última informação. Pois o olho do furacão Florence tocou o território americano no estado da Carolina do Norte. com ventos de até 150 km por hora. Apesar dele ter chegado, de chegar rebaixado, né, à categoria 1, ele tem provocado enchentes catastróficas e as tempestades mais fortes a atingir a região nas últimas 3 décadas, segundo as autoridades americanas.
Pouco antes da chegada do olho do Florence, a Carolina do Norte tinha mais de 321 mil endereços com falta de luz. As cidades da costa estão praticamente desertas e tomadas por chuva, inundação e fortes ventos. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, quase 5 milhões de pessoas devem ser afetadas por chuvas de mais de 250 milímetros nos próximos 4 dias, o equivalente a 8 meses de chuva. Pelo Twitter, o presidente Donald Trump elogiou o trabalho incrível que está sendo feito pelas autoridades na chegada do furacão Florence.
Bom, ainda bem que aqui no Brasil a gente não precisa se preocupar com isso, né? As chances de um furacão acontecer por aqui são mínimas, já que a formação de um furacão depende aí de uma série de fatores, sendo que um dos principais combustíveis para a formação são as águas quentes do mar, que precisam estar aí a mais de 27 graus. E aqui no Brasil, as temperaturas das águas, principalmente no Nordeste, não passam de 26 graus, segundo os especialistas. Ao longo da história, o Brasil só teve um furacão registrado, que foi o chamado Catarina, que atingiu em 2004 o litoral do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, e na época mais ou menos 40 cidades foram atingidas, né? E os ventos também atingiram a região numa velocidade de cerca de 180 km por hora. Na época, 4 pessoas morreram, 518 ficaram feridas e outras cerca de 33 mil pessoas ficaram desabrigadas. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui e você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Na sequência, vem aí o Asterisco e logo depois o Hora Extra. Uma boa tarde para você e até mais.
Boa tarde, até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.